Muito bons dias. Antes de mais, agradecer em nome deste grupo de trabalho a vossa disponibilidade para estarem presentes aqui hoje. É do vosso conhecimento o conteúdo dos trabalhos deste grupo e, portanto, isso dispensará apresentações. Eu gostaria de colocar à consideração, Vossas Excelências, se desejam fazer alguma intervenção inicial no sentido de expor a vossa posição ou as vossas visões da matéria, antes de passarmos às rondas dos grupos de trabalho, e para isso teriam um período de 5 minutos para o fazer. Muito bem. Nesse sentido, optaríamos aqui por uma metodologia que era dar a palavra ao requerente, em primeiro lugar, que é o Partido Ecologista aos Verdes, e seguidamente aos proponentes das alterações legislativas e depois aos restantes grupos parlamentares. Os deputados estão de acordo com esta metodologia, não sei se lhes parece que seja necessária outro tipo de abordagem. Nesse sentido, dava a palavra ao deputado do Partido Ecologista aos Verdes, deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer à Comissão de Trabalhadores da ANACOM a disponibilidade para vir cá ter connosco. Como sabem, há projetos, três diplomas a serem trabalhados, e é isto que este grupo de trabalho está a fazer. Tem a ver, por um lado, com a necessidade de se moralizar os salários dos administradores das entidades administrativas independentes. Mas o projeto dos Verdes é mais vasto e incide, sobretudo, tem no fundamental três objetivos. O primeiro é moralizar os salários dos administradores das entidades administrativas independentes. O segundo é procurar proteger os direitos dos trabalhadores destas entidades. E o terceiro é reforçar o papel da Assembleia da República no que diz respeito à nomeação destes administradores para se evitar situações como aconteceram, enfim, há pouco tempo, mas ainda com o anterior governo, onde se nomearam administradores sem sequer ter passado pela Assembleia da República, e, portanto, era preciso também, na nossa perspectiva, reforçar aqui o papel da Assembleia nessas nomeações. Sobre aquilo que nos interessa por parte da Comissão de Trabalhadores, e o propósito da proposta dos Verdes em chamar as Comissões de Trabalhadores, era, por um lado, ouvi-los também sobre esta discrepância salarial entre os administradores e os restantes trabalhadores, mas também saber se é verdade as informações que os Verdes têm de que os trabalhadores destas entidades se encontram completamente desprotegidos no âmbito da lei atual. Ou seja, são os administradores dessas entidades, com total discricionariedade, eu diria até com, se não arbitrariedade, que determinam por via regulamentar, sejam as carreiras, sejam as remunerações e toda a vida profissional desses trabalhadores, uma vez que também aqui, em matéria de direitos dos trabalhadores, estas entidades não são sindicáveis por qualquer entidade de natureza administrativa. Ou seja, a situação profissional da informação que temos destes trabalhadores está total e inteiramente dependente dos respectivos administradores, que, mais uma vez, enfim, com cobertura legal, porque a lei atual o permite, mas que podem gerir os direitos laborais dos trabalhadores sem quaisquer limites concretos, como é o caso das carreiras, progressão de carreiras, remunerações, avaliação de desempenho, entre outros. E, portanto, dado tratar-se de matérias que não estão regulamentadas no Código de Trabalho, ficam deixadas naturalmente ao critério dos administradores. Também temos a informação de que a Autoridade para as Condições de Trabalho não fiscaliza estas entidades, porque ela também ela é uma entidade de natureza pública e, portanto, também é uma autoridade. E há uma proposta no projeto dos Verdes que pretende alargar a comissão de vencimentos. Portanto, não só alargar o seu âmbito de atuação, porque não estaria limitado apenas à questão dos vencimentos, mas também a toda a matéria laboral que envolve os trabalhadores. E, portanto, também acho que era interessante ouvir a vossa opinião sobre esta proposta de alargar esta comissão de vencimentos, também ter uma composição, digamos, onde intervém alguém do governo, nomeado pelo governo, alguém da administração e também as organizações representativas dos trabalhadores, seja a Comissão de Trabalhadores, sejam os sindicatos. Porque, de facto, o que nos parece é que não é só a questão dos salários dos administradores, é também a condição em que os trabalhadores das entidades administrativas independentes acabam por estar sujeitos aos ditames de uma administração que não está sujeita a qualquer fiscalização ou sindicância externa e, portanto, queríamos também ouvir a vossa opinião sobre esta proposta dos Verdes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mota Soares, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aqui em exercício deste grupo de trabalho. Um cumprimento também aqui aos meus colegas deputados. Agradecer muito, como é óbvio, a vossa presença. Eu vou-vos pedir desculpa, mas eu vou ter de sair porque tenho aqui uma outra comissão, mas de qualquer forma não... Para mim era muito importante estar também aqui um bocadinho convosco. Eu penso que vocês conhecem bem esta discussão e penso até que vos foi enviado um conjunto de projetos que foram aqui apresentados e um desses projetos que foi apresentado é exatamente um projeto do CDS-PP. E nesse sentido, não querendo repetir aqui as perguntas que já foram feitas pelo Sr. Deputado do Partido Ecologista, os Verdes, gostava só de vos colocar aqui duas questões concretas, tem um bocadinho a ver com o projeto do CDS. Uma das matérias que o CDS altera no seu projeto é no chamado, no que muitas vezes se designa depois o período de nojo, depois da saída dos representantes destas mesmas entidades, em que têm um conjunto de limitações do ponto de vista das funções que podem exercer ou que, no caso, não podem exercer em empresas do setor, e nós propomos aqui uma redução da compensação salarial, a título salarial que lhes é paga. Neste momento, se essa compensação é de metade do ordenado, o que nós propomos é que seja reduzida para um quarto e, portanto, gostava de ouvir um bocadinho também a vossa sensibilidade sobre isso. E também gostava de ouvir a vossa sensibilidade sobre uma outra matéria, que é um bocadinho o que está aqui na questão mais relevante, que é a forma de fixação dos vencimentos destas mesmas entidades. O que hoje a lei diz é que, de acordo com o que a Comissão de Vencimentos tem um conjunto de critérios para fixar esse mesmo vencimento. Num conjunto desses critérios estão, por exemplo, matérias como a conjuntura económica e até se aponta mesmo aí para uma referência que é o salário do Primeiro-Ministro. Verdade seja dita, de um conjunto de experiências que nós temos num conjunto de entidades, as comissões de vencimento, num caso até, olharam para isso como um mínimo. E não parece a mim, pessoalmente, que seja isso que a lei diz. A lei, quando estabelece um limite ou quando aponta um referencial, não fixa esse referencial como referencial mínimo, pelo contrário, o referencial fixado, pelo menos na forma como eu leio a lei, é um referencial máximo. Exatamente por isso que, havendo esta questão, o CDS apresenta também aqui uma limitação, que é deixar de ter só uma questão referencial, mas ter aqui uma matéria mais fechada, chamemos assim, um critério mais fechado, que é a remuneração do Primeiro-Ministro. Eu também gostava de ouvir um bocadinho sobre essa matéria, porque acho que isso é um bocadinho o coração das discussões que nós estamos a ter aqui, e certamente que a vossa opinião para nós é muito relevante.
Muito obrigado. Deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria começar por pedir desculpa aos membros representantes da Comissão de Trabalhadores e também aos senhores deputados e deputadas presentes. Tive há pouco a ajudar a tirar um carro em braços do meio da rua, porque as pessoas respeitam muito pouco os outros e por isso... O meu bloqueio, que eu há bocado estava a dizer à Luísa que estava a acontecer, e depois do bloqueio ainda fui tirar o carro, ajudar a tirar o carro, quase no meio da rua. Portanto, tem a razão do meu atraso e as minhas renovadas desculpas. Em relação a este tema, é um assunto que já existe, já repousa, digamos, aqui na Assembleia da República há bastantes meses, e uma das propostas que está em cima da mesa é exatamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Nós, em relação aos outros projetos de lei, temos algumas propostas bastante diferentes daquelas que quer referem à legislação em vigor, quer no que se refere ao Estatuto do Gestor Público. Só para sintetizar, uma das propostas essenciais que nós propomos tem a ver com o critério de legitimidade política de um gestor público face a um responsável político governamental da área em que o gestor público, em que o gestor ou que o regulador atua, atua como enquanto gestor. O critério que nós propomos é que o critério de remuneração que nós propomos é o que tem a ver com o salário do responsável político da área. O responsável político é o ministro e, sendo o ministro, nós entendemos um ministro que é eleito, no fundo, na Assembleia da República, o ministro, ao tutelar uma determinada área, não tem que tutelar ninguém cuja remuneração seja superior ao próprio ministro. Sob pena de essa remuneração poder ser alvo de alguma suspeita de favorecimentos que eventualmente possam estar associados a determinadas nomeações para determinados cargos de gestor público. E nós bem sabemos que o Estado, nos últimos 40 anos da democracia, tem servido, em muitos casos, para rampa de lançamento de carreiras, ou de carreiras políticas, ou de carreiras profissionais na economia e na sociedade. E, portanto, essa promiscuidade que tem existido historicamente numa, digamos, na nomeação de determinados cargos públicos, tem sempre como contrapartidas algumas fidelidades políticas ou económicas e alguma dependência que quer uns e quer outros têm no exercício de determinadas funções públicas. Não estou a acusar ninguém, a única coisa que eu estou é constatar um bocado, fazer uma análise rápida, muito breve, da história do exercício dos gestores públicos, que não deixa grandes saudades e, sobretudo, não deixa grandes ensinamentos para as gerações futuras. E, desse ponto de vista, parece-nos que uma remuneração que não seja superior a quem tutela politicamente cada uma das áreas da atividade económica e ao seria o mais adequado. Sabemos que no Estatuto do Gestor Público em vigor ou no Estatuto das Entidades Reguladoras Independentes existe uma referência ao salário do Primeiro-Ministro, mas a própria lei tem um buraco enorme que permitiu legalmente, sem grandes sobressaltos, por parte dos partidos que têm partilhado, digamos, o poder ao longo destes 40 anos, permitiu sempre que os salários dos gestores públicos estivessem não como limite máximo o salário do Primeiro-Ministro, mas como limite mínimo o salário do Primeiro-Ministro. Isto porquê? Porque a lei está convida precisamente a que isso ocorra e que esteja, digamos, mal feita. Mal feita, na nossa opinião, provavelmente na opinião de alguns outros partidos, bem feita. E, portanto, esta circunstância deu origem a uma série de exageros e de uma prática mais ou menos recorrente que ficou clara num conjunto de audições que nós tivemos a propósito dos salários da ANAC, do escândalo que foi em dezembro de 2015 os salários da ANAC terem subido 150%, ou no mínimo, do Conselho de Administração da ANAC, no mínimo 150%. Nessa altura toda a gente ficou muito indignada e o que se veio verificar depois na audição de sucessivas entidades é que os salários dos gestores públicos tinham como referência mínima e não máxima o salário do Primeiro-Ministro. Um dos instrumentos de fixação, digamos, desses salários tem origem numa coisa que se chama Comissão de Vencimentos. Vou já acabar. Comissão de Vencimentos, que constitui uma, na nossa opinião, um logro, portanto uma espécie de fraude política, porque supostamente é uma comissão independente, mas as comissões independentes o que se verifica é que todas elas têm exatamente o mesmo discurso, chegam exatamente às mesmas conclusões e a determinação dos salários não depende do setor de atividade em que estes gestores se enquadram, mas depende, sobretudo, de uma norma que se rege a fixação de qualquer tipo de salários, que é ou que foi o salário do vice-governador do Banco de Portugal, tomado como referência para a determinação da remuneração salarial destes conselhos de administração. Assim sendo, nós achamos que as comissões de vencimento devem ser pura e simplesmente extintas e que os salários devem estar referidos da mesma maneira que a remuneração dos cargos, dos titulares de cargos públicos, isto é, ao salário do Presidente da República, com base em percentagens fixas que são, digamos, tendo preferência o salário do Presidente da República, que, sobre o qual é determinado o salário do Primeiro-Ministro, o salário do Presidente do Supremo, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Presidente da Assembleia da República e por aí fora. E também, obviamente, o salário dos gestores públicos, se ele for referido ao ministro da área. Se for referido ao Primeiro-Ministro, não deixa de ser também uma escala perfeitamente clara, transparente, sem nenhuma dúvida sobre qual o montante de cada um dos salários. E é essa, portanto, a justificação maior da apresentação da proposta do Bloco de Esquerda sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da ANACOM. Esta minha intervenção é muito curta, porque praticamente quase tudo foi dito e naturalmente que entendemos que a legislação atual relativamente no que se refere aos salários dos administradores das entidades reguladoras e independentes, entendemos que a legislação, na nossa opinião, está bem feita. Porque quando se indexa o salário de alguém ao salário do Primeiro-Ministro, naturalmente o que se sente é que os salários ou os vencimentos deveriam ser inferiores ao salário do Primeiro-Ministro. Não haja dúvidas nenhumas que essa é a questão das comissões de vencimentos. E se nós analisarmos a situação em que eles propõem os vencimentos das administrações das diferentes entidades independentes, o que nós sentimos é que eles tomaram como base o vencimento mínimo, como base mínima o vencimento do Primeiro-Ministro. Está errado. Porque todos nós estamos sentados a esta mesa e tenho a certeza absoluta que nenhum de nós, quando se refere expressamente que o vencimento ou o salário do Primeiro-Ministro ia ser a referência, todos nós, de certeza absoluta, que se tivéssemos que atribuir ou tivéssemos que fazer uma proposta para o vencimento de alguém, naturalmente que proporíamos algo, qualquer numerário abaixo do salário do Primeiro-Ministro. O que está mal é essas comissões de vencimentos, na minha opinião, porque, por isso, simplesmente, indexar isto ao vice-governador do Banco de Portugal, sinceramente, porque é que não haviam de indexar ao salário do Primeiro-Ministro? E, portanto, isto está mal e isto precisa ser alterado. Se as comissões de vencimentos não são capazes de analisar ou interpretar o espírito da lei, naturalmente que é melhor, penso eu, então, a Assembleia da República tomar uma posição relativamente a essa matéria. O deputado Heitor Sousa falou aqui de uma coisa, que esta coisa muitas vezes é para satisfazer clientelas, as comissões de vencimento, os lugares dos administradores independentes nestas situações. Eu acho que a Assembleia da República tem competência capaz para fiscalizar estas situações. E, portanto, muitas vezes atira essa pedra, disse que é para satisfazer isto, mas depois eu não sei de nada e, portanto, quando a gente fala assim, é melhor, se calhar, às vezes está claro em não dizer nada mesmo. Relativamente à matéria da defesa dos trabalhadores é importante e, portanto, e quanto à questão de reforçar o papel desta Assembleia e estarmos vigilantes relativamente a algumas questões, porque isto, na verdade, o que se passa aqui, na minha opinião, e fazendo uma análise global dos vencimentos das administrações dessas entidades, eu reconheço que eles tabelam todo pelo mesmo valor à volta dos 15 mil, 16 mil euros por mês, e, portanto, temos dito isto, até muitas vezes os relatórios são iguais, são iguais, só substituem umas pequenas coisas da especificidade de cada entidade e, portanto, eu acho que isto até nem demonstra que as coisas, estas comissões administrativas... Aliás, eu penso que a pior situação disto tudo, ao analisar estas questões, eu acho que estão nas comissões de vencimento. Porque quando nós temos relatórios praticamente iguais para entidades completamente diferentes, eu reconheço que alguma coisa está mal. Era isto que eu tinha para dizer, essencialmente, porque não tinha mais.
Muito obrigado, deputado Ascensio Simões, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial aos representantes dos trabalhadores da ANACOM. Um cumprimento também às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes. E eu gostaria de dar nota que esta discussão à volta dos salários dos reguladores careceria de um enquadramento mais amplo. Em primeiro lugar, saber se em Portugal, como na União Europeia, ainda faz sentido falar numa regulação económica cada vez mais autónoma e cada vez mais separada daquilo que são as verificações e as sindicâncias públicas. Essa é a primeira questão. E ela entronca em evoluções, digamos assim, teológicas, quer no que diz respeito ao espaço onde nasceu a regulação, foi os Estados Unidos, e depois a sua transição para a Europa, primeiro no Reino Unido e depois para a União Europeia. Esta discussão devia ser uma discussão feita pelo Parlamento, devia ter sido feita, em primeiro lugar, no âmbito da discussão da lei-quadro das entidades reguladoras ou das autoridades administrativas independentes, que no passado, e por imposição do acordo com a Troika, esteve em cima da mesa, e não foi feita, e neste momento nós temos uma lei-quadro que efetivamente não é verdadeiramente uma lei-quadro. E esta é a primeira questão que eu gostaria, ou pelo menos a primeira ponderação que eu gostaria de deixar aqui nesta reunião convosco. A segunda ponderação tem a ver também com o universo das entidades reguladoras em Portugal. Ou seja, saber se em Portugal faz sentido nós termos entidades reguladoras de natureza sectorial e cada vez mais sectorial. Ou seja, se faz sentido nós termos uma entidade reguladora dos serviços energéticos e uma entidade reguladora dos serviços de águas e de resíduos, sendo que elas, em ambas as circunstâncias, tratam de redes. Se faz sentido nós termos uma entidade reguladora que trata de espectro, como é a ANACOM, e outra entidade reguladora que também trata de espectro e também trata de comunicação, que é a entidade reguladora da comunicação social. Se faz sentido nós termos uma entidade reguladora da saúde que partilha espaços de regulação com outras duas entidades que, não sendo reguladoras, determinam a regulação de mercados e a regulação económica, como é o caso do Infarmed, como é o caso da Direção-Geral de Saúde. Bem, a verdade é que, e ainda a questão da supervisão financeira, que se põe em causa numa perspectiva de integração dos universos de supervisão, quer do Banco de Portugal, quer da CMVM, quer do Instituto de Seguros. Portanto, estas discussões careciam de um entendimento, de uma leitura mais alargada, de uma visão mais profunda relativamente à ponderação da atual lei-quadro, numa perspectiva de a melhorar significativamente. As iniciativas que os diversos partidos apresentaram vão essencialmente numa abordagem relativa aos vencimentos das administrações. E aqui nós não temos, à partida, nenhuma oposição a que se faça este debate. Agora, eu gostaria de alertar, quer os partidos, quer a Comissão de Trabalhadores da ANACOM, para a realidade concreta da circunstância de nós estarmos a indexar os vencimentos dos administradores ao Primeiro-Ministro, sendo que entre um quarto e um quinto dos trabalhadores da ANACOM vencem acima do Primeiro-Ministro. E no dia em que nós indexarmos os salários dos administradores ao Primeiro-Ministro, esses funcionários, esses colaboradores da ANACOM que vencem acima do Primeiro-Ministro terão que descer os seus salários, com uma grande discussão sob o ponto de vista da relação laboral, os processos em tribunal, a conflitualidade interna, a desmotivação e o impacto que imediatamente tem a seguir em todos os trabalhadores. Porque não é possível que nós tenhamos um quarto dos trabalhadores a descer os seus salários para acompanharem também a descida dos salários dos administradores, sendo que os outros trabalhadores não venham também a descer todos os seus salários para acompanhar essa mesma descida do quarto que está acima do salário do Primeiro-Ministro. Portanto, É simpático, digamos assim, nós apresentarmos uma iniciativa que leve a que os portugueses entendam que estes tipos são verdadeiramente uns papões relativamente ao erário público. E aquilo que nós devíamos estar também a fazer era fazer uma leitura europeia daquilo que são os salários dos reguladores sectoriais para as mesmas áreas, tendo em conta o salário médio de cada um dos países. Ou seja, nós estamos aqui a fazer uma implicação, por vezes até demagógica e populista, relativamente aos reguladores, sendo que não estamos a fazer uma leitura daquilo que é a regulação, por exemplo, em Espanha, aquilo que são os salários dos reguladores em Espanha, tendo em conta, por exemplo, o salário mínimo nacional em Espanha, que é mais de 200 euros daquilo que se verifica em Portugal. E era esta a discussão que nós gostaríamos de fazer. Ou seja, nós estamos disponíveis para fazer esta discussão, estamos até disponíveis para ponderar a indexação dos salários dos administradores ao salário do Primeiro-Ministro, mas que tenhamos todos a consciência da realidade concreta em que vivem as entidades reguladoras independentes, que não é uma realidade diferente das realidades dos reguladores europeus que nós temos. Pois há uma segunda questão, que é a questão do recrutamento. Ou seja, um regulador sectorial que recruta agentes, colaboradores, técnicos para áreas de regulação, sabe que esse recrutamento é um recrutamento limitado. Ou seja, tem que ser personalidades com uma alta capacidade técnica e cheios de impedimentos relativamente à sua própria atividade. E é por isso que importaria também nós termos uma leitura dual daquilo que são os colaboradores e as entidades reguladoras independentes. Ou seja, se há áreas que são áreas comuns, é a área dos recursos humanos, é a área da informática, é a área dos serviços gerais, e que, portanto, até poderia fazer sentido existir um quadro de normalidade indexado à restante administração pública, não é possível em muitas áreas, por exemplo, nos custos e proveitos, por exemplo, nas tarifas, por exemplo, nos mercados, por exemplo, no que diz respeito ao acompanhamento das redes de comunicação cada vez mais elaboradas e cada vez mais exigentes, de verificação concreta e de supervisão dos mercados e das empresas, se esses trabalhadores estiverem pressionados a não serem trabalhadores das entidades reguladoras independentes. Portanto, o problema que se põe é saber se nós estamos em presença de uma iniciativa que faz sentido aos olhos da opinião pública, mas pode não fazer sentido aos olhos da realidade concreta da regulação económica. E, portanto, com todas estas interrogações, e agradecendo a vossa presença e também as iniciativas dos partidos que aqui estão, nós precisamos de aprofundar muito este debate. Fazê-lo único e simplesmente para garantir ao momento uma resposta àquilo que é a solicitação pública de descida de salários, pode ser num prazo muito curto, muito remunerador, sob o ponto de vista eleitoral, mas é num prazo longo muito danificador da economia portuguesa. E, portanto, o Partido Socialista está disponível para fazer esta leitura mais global, até sob o ponto de vista dos salários e da limitação salarial, mas gostaria que os restantes partidos nos acompanhassem de uma leitura mais profunda sobre a regulação económica em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por cumprimentar a Comissão de Reguladores da ANACOM, agradecendo a vossa presença e o vosso contributo. Não vos vou amassar com a perspectiva que o PCP tem há muito tempo e as reservas de fundo e as discordâncias que o PCP tem relativamente ao dito modelo de regulação económica que tem vindo a ser imposto a Portugal. Não vos vou amassar com a crítica que nós fazemos há muitos anos a esta consideração ou esta política que na prática tem vindo a acontecer de spin-off do Estado que temos vindo a assistir em matérias de funções económicas e até de soberania que o Estado tem vindo a atribuir a entidades que são estatutariamente independentes, digamos assim, eu digo estatutariamente para não sair do rigor e para não ter considerações de índole mais subjetiva. E, portanto, vou procurar, apenas sinalizando essas que são as nossas reservas desde há muitos anos, sobre esta espécie de Estado fora do Estado, ou de Estado de outro, o Estado dentro do Estado, o Estado fora do Estado, mas vou procurar centrar-me nas questões que estão em cima da mesa com estes projetos de lei e procurar até conter em termos de duração das considerações. A primeira ideia central para nós em relação a esta discussão dos vencimentos é esta: os vencimentos dos conselhos de administração destas entidades devem ser limitados, os trabalhadores destas entidades não devem ser prejudicados, não podem ser prejudicados. E eu presumo que toda a gente que está a discutir isto leu os projetos de lei. Pronto, porque, assim sendo, a alteração que está proposta no projeto de lei dos Verdes, que foi já quem começou esta discussão, a alteração, nomeadamente, ao artigo 25 da Lei Quadro, no número 3, estabelece, e eu passo a ler, o vencimento mensal e o abono mensal para despesas de representação dos membros do Conselho de Administração são fixados pela Comissão de Vencimentos, pela Comissão Paritária de Vencimentos, perdão, isto até é importante, tendo como referencial e limite máximo para os vários administradores que integram a administração e de forma proporcional os valores mais elevados da tabela de vencimentos aplicada aos seus trabalhadores. Pronto. Afinal, isto é outra discussão. Desde o princípio andamos enganados, porque as parangonas nos jornais são enganadoras. E as manchetes dizem, limitar ao Primeiro-Ministro. Essa é uma opção, há outras. Esta é outra que, neste momento, nos parece mais equilibrada. Ainda por cima, depois de ouvirmos aqui a intervenção que acabámos de ouvir. Então, esta é uma opção. Esta é uma opção. É uma opção que está em cima da mesa. Portanto, se há uma proposta de limitar ao Primeiro-Ministro, sabendo nós que há uma grande parte dos trabalhadores das entidades e daqueles que prestam lá funções, que exercem funções, que ficariam prejudicados se isso fosse assim, e depois também seria, digamos, no quadro atual do funcionamento e da vida destas entidades, nós compreendemos que não seria propriamente a situação mais saudável, a situação mais sensata, haver um grande número de pessoas que trabalham numa entidade que ganham mais do que o seu presidente. Seria propício a situações dúbias. Perante isto, e perante a consideração muito acertada que me parece, ou sensata, merecedora de reflexão, que foi aquela que acabámos de ouvir, da parte do Sr. Deputado Ascenso Simões, que é uma questão concreta, objetiva, bom, então há outras soluções. Sendo uma coisa que é certa, é que nós consideramos que os trabalhadores não devem ser prejudicados, sendo verdade também que há situações diferenciadas e há comissões de serviço e há mandatos, prazos e tempos de duração diversos em relação às funções que são prestadas e executadas nas entidades, e os senhores poderão dar testemunho do que sucede relativamente aos contratos que existem, relativamente à perenidade ou não dessas situações. Não é? E, portanto, há aqui várias soluções, esta seria uma delas. Parece-nos que esta responderia a algumas das questões que vieram para cima da mesa. Nós não temos a certeza, e gostava também de abordar essa matéria, que os senhores também pudessem aflorar esta questão, os membros do Governo tutelarem ou não os Conselhos de Administração. Parece-nos que não, isso passou aqui já na reunião, parece-nos que não é essa a questão, e isso só por si também viria a enfraquecer o argumento dos salários em relação às tutelas, etc. Preferimos ter uma ligação mais objetiva, digamos, aos envolventes desta discussão. O problema até é outro. O problema aqui, parece-nos, e voltamos àquela questão do Estado dentro do Estado que está fora do Estado. E aquele problema de enquadrarmos funções que são intrínsecas à própria soberania, muitas vezes, em relações que, no caso da ANACOM, há matérias que têm a ver com a segurança nacional. Com segurança nacional. E, portanto, foram opções políticas do legislador, na altura. Cada país, houve países com opções diferentes, soluções tipo Grã-Bretanha de uma maneira, soluções tipo Portugal de outra maneira. Nós consideramos que houve aqui alguma política que, assumindo a privatização de empresas fundamentais do setor, que tinham elas próprias capacidade e conhecimento que eram pilares da atividade do Estado. O caso dos Correios era sendo um serviço público, depois uma empresa e agora uma empresa privatizada, tem lá dentro muito conhecimento que nem sequer para a Anacom passou. A Anacom fortaleceu-se do ponto de vista da sua capacidade, do seu conhecimento, dos quadros altamente especializados, mas houve muita coisa, a mesma coisa aconteceu na EDP ou na REN, não é? Conhecimento que existe que não é no Estado, e está aqui uma senhora deputada, estou aqui os seus deputados, que ouviram aquela lenga-lenga de crianças que havia antigamente, que é da viola fiz farinha, da farinha fiz navalha. Quer dizer, a gente do Estado fez direção-geral, da direção-geral fez instituto, do instituto fez entidade reguladora. Isto foi evoluindo e temos vindo a fazer uma reflexão aquém do que é necessário dessa reflexão que havemos de fazer. O processo de nomeação dos conselhos de administração. Consideramos que deve ter mais transparência. Gostávamos de ouvir a vossa opinião acerca disso. Do ponto de vista procedimental, em termos do Governo, da Assembleia da República, o parecer da Assembleia da República, essencialmente para a memória futura, não foi com a ANACOM, foi com a ANAC, já a situação identificada. Se a Assembleia tivesse sido ouvida numa situação relativamente recente de nomeação de um membro do CEA, as coisas não teriam levado o desfecho que levaram, uma situação negativa para todos, para o Estado e para a ANAC. E, portanto, o parecer vinculativo parece-nos uma questão importante. E esta questão dos administradores, dos membros dos CEAs, poderem, eventualmente, ter incompatibilidades detectadas após a nomeação, coisa que hoje não tem consequência nos termos do quadro legal. Não acontece nada. E, portanto, uma incompatibilidade que é detectada depois... Já passou o momento em que podia acontecer alguma coisa, isso não pode ser, tem que significar a destituição, o mesmo para falsas declarações. Pode acontecer algum dia uma situação que justificasse esse tipo de consequências de destituição nessa matéria. Eu deixava essa... E portanto, essa matéria... E merece, de facto, uma eficácia maior e uma resposta melhor em termos do quadro legal. Como nós dizemos, temos a nossa posição de fundo e a nossa posição em geral em relação a estas matérias, queremos contribuir para identificar problemas e encontrar soluções objetivas e, de uma forma imediata, dar essa resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu convidava o Dr. Álvaro Ferro e o Dr. Marcelo Moraes a responder... Quer dizer, não é possível responder de uma forma tão sucinta quanto desejável, nem tão longa quanto nos é permitido, portanto, de uma forma equilibrada às questões que foram levantadas. Muito obrigado.
Muito bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Primeiro queríamos agradecer o convite para estarmos presentes. E um pouco, digamos, começando para balizar a nossa presença aqui, como é evidente, e no caso concreto está-se a discutir, e vão-me permitir, nos três diplomas, o que lhes é comum, está-se a discutir, no fundo, condições de contratação de gestores pelo Estado. Nós representamos os trabalhadores da ANACOM e os gestores não são trabalhadores da ANACOM. Portanto, a posição que temos aqui sobre estas matérias será, à luz da experiência e do conhecimento que temos da realidade da ANACOM e um pouco de outras entidades reguladoras, discutir no concreto as medidas que estão aqui e não se a sua, digamos, não o conceito macro, se são adequadas, se devem ser tomadas agora, se não devem, embora, uma vez que também foi puxado esse assunto, alguma coisa sobre isso poderemos dizer. Há uma realidade, já foi aqui aflorada e é verdade. Não sei se é transversal a todas as entidades reguladoras, sei que elas têm uma história própria, no caso da ANACOM passou muito por ir buscar até elementos a empresas como o CTT, o TLP e outras, que na altura eram das empresas que melhor pagavam no país, e esse recrutamento teve uma consequência nas tabelas salariais. As tabelas salariais evoluíram. No caso da ANACOM também uma exceção, depois já lá chegaremos quanto às comissões paritárias de vencimento, mas foram evoluindo da maneira que foram. E facto é que um tabelamento por um determinado valores ou vencimentos vai criar problemas. Primeiro porque há um risco. Não acredito que haja o risco dos trabalhadores que ganhem mais que o vencimento, esse vencimento possa descer. Estamos no âmbito de um direito adquirido, estamos no âmbito de outras... Agora, há sim o risco destas medidas plafonarem os vencimentos dos trabalhadores a curto, médio ou longo prazo. Isso é um risco que existe. Devo dizer que, quanto ao vencimento do Primeiro-Ministro, não tenho dados, mas quanto a um vencimento de Ministro, não tenho a mínima dúvida que na ANACOM os senhores administradores, de facto, ficarão numa situação salarialmente embaraçosa. Porque, de facto, mesmo para trabalhadores da ANACOM, digamos que estão em fim de carreira e que não tenham isenção de horário, não sejam chefias, isso. Portanto, essa realidade existe. Nesse sentido, o projeto do Partido Ecologista, Os Verdes, ao prever um valor acima, e continuo a dizer, não estou aqui a discutir a bondade, a oportunidade ou sequer a concordância com esta discussão. Isso pertence ao empregador-Estado face aos seus contratados gestores. Agora, é facto que esse, pelo menos, é realista. É um critério realista. Dentro das condicionantes que estamos aqui a discutir, repito. Portanto, parece-nos que tudo o que seja legislar um pouco sem ter em conta uma história que já é longa, no caso da ANACOM são cerca de 25 anos, para não dizer um pouco mais, das entidades reguladoras, o facto de terem surgido em alturas distintas, por razões distintas, com critérios distintos, arriscamos a criar, para responder àquilo que será eventualmente um mal-estar, um clamor social quanto a determinado tipo de vencimentos, a criar problemas aos mais diretamente interessados e que provavelmente serão os mais inocentes disto tudo, são os trabalhadores das entidades reguladoras, porque não foram os trabalhadores que as criaram, não foram os trabalhadores que inventaram as regras, não foram os trabalhadores que, no fundo, pela evolução natural, oferiram de uma base salarial que, em alguns casos, seria superior à média e, com base nisso, é que foram sofrendo a sua evolução nas carreiras e nos salários. Portanto, nessa perspectiva, enquanto os trabalhadores, a preocupação da Comissão de Trabalhadores e dos Trabalhadores é que não se criem situações que lhes limitem no futuro a sua evolução nas carreiras e evolução salarial. E há opções tomadas em sede destes diplomas que isso claramente o tomam. Tenho também aqui que falar quanto às comissões de vencimentos, elas, enfim, será uma avaliação que competirá de facto aos senhores deputados fazer, não a nós, quanto à proposta da Comissão Paritária de Vencimentos. Mais uma vez tenho que chamar a atenção que a ANACOM é um bocadinho um bicho, se calhar um bocadinho estranho, porque nós temos as nossas relações de trabalho tuteladas por acordo coletivo de trabalho, pelo menos desde 2002. E esta Comissão Paritária de Vencimentos, tal como eu ali, enfim, posso ter lido mal, mas no mínimo arrisca-se a criar uma certa confusão em relação a quem é que tem que fazer o quê, porque se é os sindicatos que negociam as contratações coletivas, se é a Comissão Paritária, e agora voltemos a ter a administração que faz regulamentos, e depois há uma Comissão Paritária que também, pela composição, depois direi um pensamento que me surgiu, mas de facto que se mete nisto, vamos regredir e tirar os três sindicatos que neste momento assinam o acordo coletivo de trabalho disto e passamos a voltar, de facto, a regulamentos feitos pelo Conselho de Administração e discutidos pelos trabalhadores ou por uma comissão paritária. Parece-nos que, pelo menos do ponto de vista da ANACOM, desconheço o caso das outras autoridades reguladoras, não sei se têm, presumo que nenhuma ainda terá, mas também presumo que este fenómeno das comissões de trabalhadores nas autoridades reguladoras, por exemplo, é recente. Nós existimos há 4 anos, salvo erro, e não vou negar que na maior parte das autoridades reguladoras da experiência ANAC que eu tenho. A ANAC tinha antes, foi a pioneira. Pois, mas as autoridades não era autoridade administrativa independente na altura. Mas tinha, mas não como autoridade. Julgo que a primeira entidade reguladora a ter uma Comissão de Trabalhadores teremos sido nós. Julgo que teremos sido nós. Também não vou negar que este sentimento e este carinho súbito pelas comissões de trabalhadores nasceu um bocado de consequência da crise dos cortes salariais e do que por aí veio. É uma realidade, porque essa questão nunca se tinha posto antes. Nesse, portanto, face aos projetos de diploma, e continuando a dizer que, e agora aqui falo, permitam-me aqui um parênteses como jurista, penso que legislar é quente e, sobretudo, por princípios de moralização, não, eu pessoalmente, como jurista, sempre me ensinaram a fugir disso. Prefiro outros critérios, prefiro pensar um pouco. Os tempos, às vezes, o responder no imediato a determinadas coisas pode não ser a solução, e vejo-me também forçado a concordar com o deputado Ascensio Simões, que se calhar para discutir certas coisas mais valia discuti-las num global, repensando ou não, aquilo que no fundo foi uma realidade que foi crescendo um bocadinho desgarrada. Porque as autoridades reguladoras foram aparecendo. Não apareceram todas na mesma altura com um pensamento único. E, portanto, têm, digamos, após diferentes, experiências diferentes, recrutamentos diferentes, podem gestores diferentes, também essa é que é a realidade. E, portanto, não, voltando a dizer, não nos cabendo a nós pronunciar sobre a oportunidade, moralidade, justiça destes projetos de diploma, temos sim que chamar a atenção para a influência que eles têm na realidade da ANACOM, porque é a realidade que nós conhecemos. Desse ponto de vista, de facto, certas limitações salariais podem criar sérios problemas aos trabalhadores, independentemente de serem justas, morais, justificadas. E a Comissão Paritária, no caso da ANACOM, salvo melhor explicação ou especificação do que é que se pretende e dos poderes, efetivamente, tem quando já há contratação coletiva, na ANACOM pode vir a criar muita confusão e, no limite, um retrocesso. Porque se é a Comissão Paritária que vai passar a tratar disto, então voltam os Conselhos de Administração a fazer os regulamentos, os sindicatos saem da contratação coletiva, no caso da ANACOM, isto talvez não seja muito simples de explicar internamente. Até porque, no caso da ANACOM, temos três sindicatos que assinam a contratação coletiva e isto já está interiorizado pelas pessoas. Tem 14, 15 anos. Nesse sentido, e chamo mais uma vez a atenção, porque isto também é uma consequência da realidade muito diversa das entidades reguladoras, não somos todos, perdoem-me a expressão, bicho do mesmo pelo, nascemos de maneiras diferentes, nascemos por razões diferentes, nascemos em governos diferentes até, e em contextos diferentes, e portanto, do ponto de vista dos trabalhadores da ANACOM, o que nos parece importante é de facto garantir que nada do que aqui fica possa servir no futuro para bloquear a progressão natural dos salários desses trabalhadores e que as medidas que são tomadas tendo em consideração a especificidade de cada uma das entidades reguladoras e que, por isso, para serem gerais e abstratas, não podem deixar de fora as realidades que já existem. Têm que as compreender e ultrapassar, se tal, enfim, for possível, neste contexto mais pequeno, digamos, de uma discussão centrada. Outra coisa será, de facto, essa tal discussão alargada sobre que tipo de entidades reguladoras queremos, se queremos um Estado regulador, se queremos um Estado intervencionista, se é melhor o modelo de direção-geral, se é melhor o modelo de entidade independente. Também, e um pouco só para terminar, é efetivamente verdade que, como entidades independentes, as autoridades reguladoras não têm uma relação hierárquica com os ministros, logo não há um conceito de tutela. Não há. Há um conceito de intervenção em alguns pontos, podem aprovar ou não um orçamento, mas não há um conceito de tutela. A partir desse pressuposto, para fixar alguma coisa, do ponto de vista estritamente jurídico, não nos parece adequado, porque não há relação de tutela, efetivamente. Sob pena de deixarmos de ter autoridades independentes. Neste momento, nada mais tenho a dizer. Agradeço a vossa disponibilidade.
Muito obrigado. Não sei se... Neste momento tem que ser muito sintética, até porque temos uma audição seguinte. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Agradecendo muito as observações e o alerta, inclusivamente, a essas questões que nós agora temos que ter em conta. Eu faço uma pergunta muito objetiva relativamente à questão da Comissão Paritária de Vencimentos, que é realmente aquela onde pode haver aqui alguma especificidade no caso da ANACOM. E a gente quer resolver problemas, não os quer criar. Parece-vos que uma solução que colocasse a salvaguarda de havendo contratação coletiva, e tomara que haja para todos, havendo contratação coletiva é este critério que se aplica, não havendo é o que está... Exatamente, pergunto se estariam de acordo com essa solução.
Não nos choca absolutamente nada essa solução, de todo. Havendo contratação coletiva, digamos, o caminho da nossa perspectiva é estimular, digamos, o aparecimento de comissão de trabalhadores e a contratação coletiva. tudo, se isso não existe, outros mecanismos parecem-nos adequados, embora aqui posso, quanto à composição da Comissão Paritária, enfim, será uma nota curiosa, posso ter lido mal ou não, mas esta Comissão Paritária, tanto quanto eu vejo, tem um representante da administração, um representante da Comissão de Trabalhadores ou Trabalhadores, quando ela não existe, tem um representante do sindicato mais representativo, penso que esta é a expressão que está lá, e dois representantes do governo, um penso que será das finanças e outro do Ministério do Setorial, exatamente. Eu só alerto para uma condição curiosa, é criar uma Comissão Paritária. Notem que quanto... Não, mas depende, porque está lá dito. Está lá dito. Pronto, não. Não, mas é só uma questão, que é uma dúvida mais até que uma questão. Três dos membros desta comissão em cinco, no rigor, têm interesse em aumentar-se de seis em seis meses, que são os trabalhadores, os sindicatos e o administrador, porque oferece os 40% sobre o vencimento mais alto. Não sei se estou a ver bem a questão. Ou seja, estamos a criar uma comissão, longe de mim estar a contrariá-lo, mas de facto, pareceu-me da leitura que fiz, que nesta comissão paritária há três elementos que claramente têm todo o interesse em aumentar-se de seis em seis meses. Porquê? O representante da administração, obviamente, quanto mais for o valor mais alto do salário, mais os 40% da administração aumentam. Os trabalhadores, se lá vá de swap, não teremos interesse em não nos aumentar. Os sindicatos também, pelo menos, não conheço sindicatos que proponham que não haja aumentos.
Ainda mais quando não somos aumentados desde 2000.
Pronto, ainda mais nesta circunstância. Portanto, chama a atenção que esta comissão...
E quando somos...
Ou seja, não estou só a chamar a atenção para uma questão que pode surgir e que pode subverter um bocado o funcionamento da Comissão Paritária e a própria racionalidade financeira depois de determinadas situações. Porque passamos a ter a administração que na melhor das hipóteses, numa negociação salarial, será neutra, só será a critérios financeiros, para uma administração que está diretamente interessada nos aumentos. É uma dúvida que eu tenho. Foi o que me saltou da leitura, posso estar erradíssimo.
Obrigado, deputado Heitor de Sousa.
É só um esclarecimento aos representantes dos trabalhadores. Não existe uma tutela administrativa sobre as entidades reguladoras independentes, mas existe uma tutela política, quer se queira, quer não se queira. Todas as práticas, todos os problemas que existem em determinado setor de atividade que envolvam entidades reguladoras, têm sempre o pronunciamento do Ministro da Área respectivo. E mesmo no caso das comissões de vencimentos, há elementos das comissões de vencimentos que são nomeados diretamente pelo Ministro ou pela Ministra. E, portanto, essa tutela formalmente não existe, mas na prática existe. E, portanto, não enganemos...
Obrigado.
Não nos enganemos a nós próprios.
Muito obrigado. Enfim. Para responder.
Eu que tive o cuidado de dizer que estávamos a falar em termos jurídicos da tutela tal como ela é legalmente entendida. A tutela subentendida, a tutela política, o conceito que isso esteja, eu, enquanto jurista, enquanto da Comissão de Trabalhadores, não vou enverdar por isso. Não. É uma consideração legítima da parte de um deputado, da parte de um político. Eu, enquanto representante da Comissão de Trabalhadores, atenho-me àquilo que sou, que é jurista. E nesse sentido, a tutela para esses efeitos legalmente não existe. Em termos políticos, pois com certeza.
Deputada Ascensio Simões.
Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Presidente, é só para juntar uma nota de rodapé a esta discussão sobre a ANACOM. A ANACOM sofre de um problema de legitimidade relativamente à atual lei. A atual lei determina que haja conselhos gerais ou conselhos tarifários para todos os reguladores. A ANACOM nem sequer tem isso. Ou seja, a verdade é que a ANACOM tem aqui uma especificidade e quase que uma autoridade suprema na determinação das suas ações e orientações políticas. Portanto, nós também temos que ver na lei que viemos a fazer esta obrigatoriedade de haver um controle por parte das diversas instituições que acompanham a área para que não tenhamos estas entidades que não são sequer acompanhadas por um Conselho Geral. Obrigado.
Muito obrigado. Oferece-lhe alguma observação? Bem, agradecer à Comissão de Trabalhadores da ANACOM a disponibilidade e também o préstimo que aqui evidenciou esta audição, porque acho que os contributos aqui aportados foram benéficos para que se possa construir um diploma melhor, e nesse sentido agradecer em nome do Grupo de Trabalho, também em nome da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a vossa disponibilidade e a vossa participação nesta ronda de audições que se prevê longa, mas curta na sua necessidade, e, portanto, agradecer e desejar felicidades à Comissão de Trabalhadores.
Mais uma vez, então, também agradecer o convite. Espero que tenhamos contribuído de alguma maneira válida para o vosso trabalho e continuamos à disposição para o que julgarem necessário. Muito obrigado.